Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Decreto. Entre os sacramentais, a Igreja providenciou, desde os tempos antigos, seguindo o exemplo da oração do Senhor, que os cristãos fossem libertados, por meio de piedosas súplicas, de todos os perigos e especialmente das ciladas do diabo. De modo peculiar, foram constituídos na Igreja os exorcistas, para que, imitando a caridade de Cristo, curassem os possessos do maligno, ordenando, em nome de Deus, aos demónios que se afastassem e não causassem dano algum às criaturas humanas. Para o nosso tempo, pareceu oportuno rever as normas e as orações, bem como as fórmulas do título 12 do ritual romano, de modo que o rito correspondesse aos decretos da Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, particularmente ao artigo 79. O presente rito renovado do exorcismo, aprovado pelo Sumo Pontífice João Paulo II, no dia 1 de outubro de 1998, é promulgado por esta congregação para ser utilizado em substituição das normas e fórmulas até agora contidas no título 12 do ritual romano. Logo que a edição latina for publicada, pode ser utilizada por aqueles a quem o direito compete. As conferências episcopais, porém, terão o cuidado de submeter à confirmação da Sé Apostólica as edições em língua vernácula preparadas e adaptadas segundo a norma do direito. Nada obste em contrário. Sede da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. 22 de novembro de 1998. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Jorge Cardeal Medina Esteves, Prefeito. Gerardo Agnello, Arcebispo Secretário. Proémio. As criaturas angélicas estão presentes ao longo de toda a história da salvação. Umas permanecem ao serviço do desígnio divino e prestam continuamente a sua proteção ao mistério da Igreja. Outras, decaídas da sua dignidade e chamadas diabólicas, opõem-se a Deus e à sua vontade salvífica e à obra redentora de Cristo, e esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus. Na Sagrada Escritura, o diabo e os demónios são designados por vários nomes, alguns dos quais indicam a sua natureza e a sua ação. O diabo, que é chamado Satanás, serpente antiga e dragão, é quem seduz o mundo inteiro e combate contra os que observam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. É denominado adversário do homem e homicida desde o início, pois, pelo pecado, tornou o homem sujeito à morte, porque pelas suas insídias provoca o homem a desobedecer a Deus. O maligno é chamado tentador, mentiroso e pai da mentira, actuando astuta e falsamente, como testemunham a sedução feita aos primeiros pais, a tentativa de desviar Jesus da missão que o Pai lhe confiou, e finalmente a sua transfiguração em anjo de luz. É também chamado príncipe deste mundo, isto é, daquele mundo sobre o qual o maligno exerce domínio e não conheceu a luz verdadeira. Finalmente, o seu poder é designado poder das trevas, porque odeia a luz que é o Cordeiro e atrai os homens às suas próprias trevas. Mas os demónios, que não aceitaram a soberania de Deus, foram condenados e constituem os espíritos do mal. Pois são espíritos criados que pecaram e são denominados anjos de Satanás, o que pode também significar que lhes foi confiada determinada missão pelo seu chefe maligno. As obras de todos estes espíritos imundos, maus, sedutores, são destruídas pela vitória do Filho de Deus, embora durante toda a história humana se trave uma dura batalha contra o poder das trevas, que durará até ao último dia, Cristo, pelo mistério pascal da sua morte e ressurreição, livrou-nos da escravidão do diabo e do pecado, derrubando o seu domínio e livrando todas as coisas dos contágios malignos. Contudo, dado que a maléfica e adversa ação do diabo e dos demónios afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos, a Igreja, sempre consciente de que os dias são maus, orou e ora para que os homens sejam libertos das ciladas do diabo. Preliminares. 1. A vitória de Cristo e o poder da Igreja contra os demónios. 1. A Igreja crê firmemente que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, único princípio de todo o universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Com a sua providência, Deus protege e governa tudo o que criou, e nada fez que não fosse bom. Também o diabo e os outros demónios foram por Deus criados bons na sua natureza, mas por si próprios tornaram-se maus. Por isso, também eles seriam bons, se permanecessem como tinham sido criados. Contudo, porque usaram mal da sua natural excelência e não permaneceram na verdade, não se transformaram numa substância contrária, mas afastaram-se do sumo bem ao qual deviam aderir. 2. O homem foi criado à imagem de Deus na justiça e santidade verdadeiras, e a sua dignidade requer que atue segundo a sua escolha consciente e livre. Mas abusou gravemente do dom da sua liberdade por persuasão do maligno, pelo pecado da desobediência, ficou sujeito ao poder do diabo e da morte, tornando-se servo do pecado. Por isso, se trava ao longo de toda a história humana uma dura batalha contra o poder das trevas que começou no princípio do mundo e durará, como diz o Senhor, até ao último dia. 3. Deus Pai Omnipotente e Misericordioso enviou o seu amado Filho ao mundo para libertar o homem do poder das trevas e o transferir para o seu reino. Por isso, Cristo, o primogênito de toda a criatura, para renovar o homem velho, revestiu-se da carne pecadora para destruir pela morte aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e pela sua morte e ressurreição transformar a natureza humana numa nova criatura com o dom do Espírito Santo. 4. Nos dias da sua vida mortal, o Senhor Jesus, vencedor da tentação no deserto, expulsou pela sua própria autoridade Satanás e os outros demónios, impondo-lhes a sua divina vontade. Fazendo o bem e sarando todos os que eram oprimidos pelo diabo, manifestou a obra da salvação, para libertar os homens do pecado e dos seus secuazes, bem como do seu primeiro autor, homicida desde o princípio e pai da mentira. 5. Ao chegar à hora das trevas, o Senhor, obediente até à morte, repeliu o último ataque de Satanás, pelo poder da cruz, vencendo a soberba do inimigo antigo. Esta vitória manifestou-se pela gloriosa ressurreição de Cristo, porque Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita nos céus, submetendo tudo a seus pés. 6. No exercício do seu ministério, Cristo deu aos apóstolos e aos seus discípulos o poder de expulsar os espíritos impuros. Prometeu-lhes o Espírito Santo Paráclito, procedente do Pai pelo Filho, o qual havia de arguir o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. E entre os sinais que haviam de seguir os que acreditassem, enumera-se no Evangelho a expulsão dos demónios. Sétimo. Por isso, a Igreja, já desde o tempo apostólico, exerceu o poder recebido de Cristo de expulsar demónios e repelir a sua influência. E assim, ela ora continuamente com toda a confiança, em nome de Jesus, para que seja livre do mal. Também no mesmo nome, pela força do Espírito Santo, de vários modos, ordenou aos demónios que não impedissem a obra da evangelização e restituíssem ao mais forte o domínio de todas as coisas e de cada homem. Quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto sejam protegidos contra a ação do maligno e subtraídos ao seu domínio, isso chama-se exorcismo. 2. Os exorcismos na função santificadora da Igreja. 8. Desde a mais antiga tradição da Igreja, observada sem interrupção, o itinerário da iniciação cristã ordena-se de tal modo que a luta espiritual contra o poder do diabo seja claramente significada e comece de facto a realizar-se. Os exorcismos, na forma simples, que se fazem sobre os eleitos no tempo do catecumenado, ou seja, os exorcismos menores, são preces da Igreja para que, instruídos sobre o mistério de Cristo, libertador do pecado, os candidatos do batismo sejam libertos das consequências do pecado e da influência do diabo, se fortaleçam no seu itinerário espiritual e abram o coração para receber os dons do Salvador. Finalmente, na celebração do batismo, os batizandos renunciam a Satanás e às suas forças e poderes e opõem-lhe a sua fé em Deus Uno e Trino. Também no batismo das crianças se faz o exorcismo sobre essas crianças que hão de experimentar as seduções do mundo e lutar contra as ciladas do diabo, para que sejam protegidas pela graça de Cristo no caminho da sua vida. Pelo banho da regeneração, o homem participa da vitória de Cristo sobre o diabo e o pecado, quando passa do estado em que nasce como filho do primeiro Adão ao estado de graça e de adoção de filhos de Deus por intermédio do segundo Adão, Jesus Cristo, e é liberto da escravidão do pecado, porque Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. 9. Os fiéis, embora renascidos em Cristo, experimentam, contudo, as tentações do mundo e, por isso, devem estar vigilantes na oração e sobriedade da vida, porque o seu adversário, o diabo, anda à sua volta como leão que ruge procurando a quem devorar. Devem resistir-lhe, perseverando fortes na fé, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e confortados pela Igreja que reza para que os seus filhos vivam em segurança, livres de toda a perturbação. Pela graça dos sacramentos, e especialmente pela repetida celebração da penitência, renovam as forças para chegarem à plena liberdade dos filhos de Deus. 10. O mistério da piedade divina, porém, torna-se para nós mais difícil de entender quando, com a permissão de Deus, acontecem por vezes casos de uma peculiar opressão ou possessão da parte do diabo, que atinge algum homem agregado ao povo de Deus e iluminado por Cristo para caminhar como filho da luz para a vida eterna. Então se manifesta claramente o mistério da iniquidade que atua no mundo. Embora o diabo não possa ultrapassar os limites impostos por Deus, esta forma de domínio do diabo sobre o homem difere daquela que atingiu o homem pelo pecado original, que é realmente pecado. Dadas estas circunstâncias reais, a Igreja implora a Cristo Senhor e Salvador e, confiada no seu poder, proporciona ao fiel atormentado ou possesso vários auxílios, para que seja liberto da opressão ou possessão diabólica. 11. Entre estes auxílios salienta-se o exorcismo solene, também designado Grande Exorcismo ou Exorcismo Maior, que é uma celebração litúrgica. Por este motivo, o exorcismo, que tem por fim expulsar os demónios ou libertar da influência diabólica, e isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja, é uma súplica do género dos sacramentais, portanto um sinal sagrado pelo qual se significam realidades, sobretudo de ordem espiritual, que se obtêm pela oração da Igreja. 12º. Nos exorcismos maiores, a Igreja, unida ao Espírito Santo, suplica que ele venha em auxílio da nossa enfermidade, para afastar os demónios de modo que não causem dano aos fiéis. Confiada naquele sopro pelo qual o Filho de Deus lhe concedeu o Espírito Santo depois da ressurreição, a Igreja atua no exorcismo, não em seu próprio nome, mas unicamente em nome de Deus, o Cristo Senhor, a quem todas as coisas, inclusive o diabo e os demónios, devem obedecer. 3. O ministro e as condições para realizar o exorcismo maior. 13º. O ministério de exorcizar os possessos é atribuído por licença peculiar e expressa do ordinário do lugar, que normalmente é o bispo diocesano. Esta licença deve ser concedida somente a um sacerdote dotado de piedade, ciência, prudência e integridade de vida, e especialmente preparado para esta função. O sacerdote, a quem tal função é atribuída de modo estável ou ocasionalmente, exerça esta obra de caridade com toda a confiança e humildade sob a orientação do bispo diocesano. Neste livro, quando se diz exorcista, deve entender-se sempre o sacerdote exorcista. 14º. O exorcista, no caso de se falar de alguma intervenção diabólica, antes de mais proceda necessariamente com a maior circunspeção e prudência. Em primeiro lugar, não creia facilmente que seja possesso do demónio alguém que sofra de alguma doença, especialmente psíquica. Também não aceite imediatamente que haja possessão quando alguém afirma ser, de modo peculiar, tentado, estar desolado e, finalmente, ser atormentado. Porque qualquer pessoa pode ser iludida pela própria imaginação. Esteja ainda atento para se não deixar iludir pelas artes e fraudes que o diabo utiliza para enganar o homem, de modo a persuadir o possesso a não se submeter ao exorcismo, sugerindo-lhe que a sua enfermidade é apenas natural ou do foro médico. Examine exatamente, com todos os meios ao seu alcance, se é realmente atormentado pelo demónio, quem tal afirma. 15º. Distinga retamente entre os casos de ataque do diabo e aquela credulidade com que algumas pessoas, mesmo fiéis, pensam ser objeto de malefício, má sorte ou maldição, que terão sido lançados sobre elas, ou seus parentes, ou seus bens. Não lhes recuso o auxílio espiritual, mas de modo algum recorra ao exorcismo. Pode, contudo, proferir algumas orações apropriadas, com elas e por elas, para que encontrem a paz de Deus. Também não deve ser recusado o auxílio espiritual aos crentes que o maligno não atinge, mas são por ele fortemente tentados, quando querem guardar a sua fidelidade ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Isto pode ser feito por um presbítero que não seja exorcista e mesmo por um diácono, utilizando preces e súplicas apropriadas. 16º. O exorcista não proceda à celebração do exorcismo antes de confirmar com certeza moral que o exorcizando está realmente possesso do demónio e, quando possível, com o seu assentimento. Segundo a prática comprovada, consideram-se como sinais de possessão do demónio dizer muitas palavras de língua desconhecida ou entender quem assim fala, revelar coisas distantes e ocultas, manifestar forças acima da sua idade ou condição natural. Estes sinais podem fornecer algum indício. Como, porém, os sinais deste género não são necessariamente atribuíveis à intervenção do diabo, convém atender também a outros, sobretudo de ordem moral e espiritual, que manifestam de outro modo a intervenção diabólica, como, por exemplo, a aversão veemente a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, à Bem-aventurada Virgem Maria e aos santos, à Igreja, à Palavra de Deus, a objetos e ritos, especialmente sacramentais, e às imagens sagradas. Finalmente, por vezes, é preciso ponderar bem a relação de todos os sinais com a fé e o combate espiritual na vida cristã, porque o maligno é principalmente inimigo de Deus e de tudo o que relaciona os fiéis com a ação salvífica. 17. Sobre a necessidade de utilizar o rito do exorcismo, o exorcista julgará com prudência depois de diligente investigação, guardando sempre o segredo de confissão, e consulte, na medida do possível, peritos em ciência médica e psiquiátrica que tenham a sensibilidade das realidades espirituais. 18. Nos casos que afetam um não católico e outros mais difíceis, entregue-se a solução ao bispo diocesano que, como medida de prudência, pode pedir a opinião a alguns peritos antes de tomar a decisão acerca do exorcismo. 19. O exorcismo deve realizar-se de modo que se manifeste a fé da Igreja e não possa ser considerado por ninguém como ação mágica ou supersticiosa. Tenha-se o cuidado de não fazer dele um espetáculo para os presentes. Todos os meios de comunicação social estão excluídos durante a celebração do exorcismo e também antes dessa celebração. E, concluído o exorcismo, nem o exorcista, nem os presentes divulguem qualquer notícia a seu respeito, mas observem a devida discrição. 4. O rito a seguir. 20. No rito do exorcismo, além das formas do próprio exorcismo, dê-se especial atenção aos gestos e ritos que têm maior importância pelo facto de serem utilizados no tempo de purificação do itinerário catecunal. Tais são o sinal da cruz, a imposição das mãos, o superar e a aspersão de água benta. 21. O rito começa com a aspersão de água benta, pela qual, como memória da purificação recebida no batismo, se protege o atormentado contra as ciladas do inimigo. A água pode benzer-se antes do rito ou no próprio rito antes da aspersão e, se parecer oportuno, com a mistura de sal. 22. Segue-se a prece litânica na qual se invoca para o atormentado a misericórdia de Deus pela intercessão de todos os santos. 23. Depois da ladainha, o exorcista pode recitar um ou vários salmos que imploram a proteção do Altíssimo e exaltam a vitória de Cristo sobre o maligno. Os salmos dizem-se de modo direto ou responsorial. Terminado o salmo, o próprio exorcista pode acrescentar a oração sálmica. 24. Em seguida, proclama-se o Evangelho como sinal da presença de Cristo, que cura as enfermidades do homem pela proclamação da sua própria palavra na Igreja. 25. Depois o exorcista impõe as mãos sobre o atormentado, a invocar o poder do Espírito Santo para que o diabo saia dele, que pelo batismo se tornou o templo de Deus. Ao mesmo tempo, pode superar para a face do atormentado. 26. Recita-se então o símbolo ou renovam-se as promessas do batismo com a renúncia a Satanás. Segue-se a oração dominical, na qual se implora a Deus, nosso Pai, que nos livre do mal. 27. Depois disso, o exorcista mostra ao atormentado a cruz do Senhor, que é fonte de toda a bênção e graça, e faz o sinal da cruz sobre ele, a manifestar o poder de Cristo sobre o diabo. 28. Finalmente, diz a forma deprecativa na qual se roga a Deus, bem como a forma imperativa, na qual se ordena diretamente ao diabo, em nome de Cristo, para que se afaste do atormentado. Não se utiliza a forma imperativa, senão depois de dizer a forma deprecativa. Por seu lado, a fórmula deprecativa pode ser utilizada sem fazer a imperativa. 29. Tudo o que foi descrito pode repetir-se quantas vezes for necessário, quer na mesma celebração, atendendo ao que adiante se diz no número 34, quer noutro tempo, até que o atormentado seja totalmente liberto. 30. O rito conclui-se com um cântico de ação de graças, a oração e a bênção. 5. Adições e adaptações. 31. O exorcista, lembrando-se de que certo género de demónios só podem ser expulsos pela oração e o jejum, procura recorrer principalmente a estes dois remédios para implorar o auxílio divino, a exemplo dos santos padres, quer por si, quer por outros, na medida do possível. 32. O cristão, atormentado de modo especial antes do exorcismo, se é possível, deve orar a Deus, praticar a mortificação, renovar frequentemente a fé do batismo recebido e acorrer muitas vezes ao sacramento da reconciliação, bem como fortalecer-se com a Sagrada Eucaristia. Podem também ajudá-lo na oração os presentes, os amigos, o confessor ou o diretor espiritual, para que lhe seja mais fácil a oração pela presença e caridade de outros fiéis. 33. O exorcismo, se for possível, celebre-se num oratório ou noutro lugar apropriado, separado da multidão, onde esteja patente a imagem de Jesus crucificado. Também deve haver nesse lugar uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria. 34. Tendo em conta a condição e as circunstâncias do fiel atormentado, o exorcista use livremente as faculdades propostas no rito. Mas observe a estrutura da celebração, organize-a e escolha as fórmulas e orações que forem necessárias, adaptando tudo às circunstâncias de cada pessoa. A linha A. Atenda, em primeiro lugar, ao estado físico e também psicológico do atormentado e às variações possíveis no seu estado durante o dia ou a hora. A linha B. Quando não há nenhum grupo de fiéis presente, nem sequer um grupo pequeno, que é uma situação também recomendada pela prudência e a sabedoria fundada na fé, recorda o exorcista que em si mesmo e no fiel atormentado já está a Igreja, e lembre isso ao próprio fiel atormentado. A linha C. Procure sempre que o fiel atormentado, durante o exorcismo, se é possível, se mantenha em total recolhimento, se volte para Deus e lhe peça a sua libertação com firmeza de fé e grande humildade. E se for atormentado com mais veemência, suporte-o pacientemente, sem perder de modo algum a confiança no auxílio de Deus pelo mistério da Igreja. 35. Se algumas pessoas escolhidas forem admitidas à celebração do exorcismo, sejam exortadas a orar instantemente pelo irmão atormentado, quer privadamente, quer do modo indicado no rito, abstendo-se, porém, de utilizar qualquer forma de exorcismo, quer deprecativa, quer imprecativa, que só o exorcista pode proferir. 36. Convém que o fiel liberto da opressão diabólica dê graças a Deus pela paz recuperada, quer individualmente, quer juntamente com os seus familiares. Além disso, seja aconselhada a perseverar na oração, sobretudo inspirada na Sagrada Escritura, a frequentar os sacramentos da penitência e da Eucaristia, e a fortalecer a sua vida cristã com obras de caridade e amor fraterno para com todos. 6. Adaptações que competem às conferências episcopais. 37. Compete às conferências episcopais, linha A, preparar as versões dos textos com rigorosa integridade e fidelidade. a linha B, adaptar os sinais e gestos do próprio rito, se considerar necessário ou útil, tendo em conta a cultura e a índole do povo, com o consentimento da Santa Sé. 38º. Além da tradução dos preliminares, que deve ser feita integralmente, pode acrescentar-se, se parecer oportuno, às conferências episcopais, um diretório pastoral sobre o uso do exorcismo maior. Para que os exorcistas não só entendam mais profundamente a doutrina dos preliminares e apreendam mais plenamente o significado dos ritos, mas também se reúnam a ensinamentos de autores comprovados sobre o modo de agir, de falar, de julgar. Tais diretórios, que podem ser compostos com a colaboração de sacerdotes dotados de ciência e a experiência comprovada por longo exercício no Ministério do Exorcismo, em cada região e cultura, devem ser aprovados pela Sé Apostólica, segundo a norma do direito. Estes preliminares estão contidos na versão portuguesa do ritual romano, intitulada Celebração dos Exorcismos.